boa noite, pessoal. Queria saudar aqui toda a imprensa, os jornalistas, os cinegrafistas, os fotógrafos. O presidente Lula hoje esteve aqui na Bahia, na divisa com Pernambuco. Uma agenda que da área da saúde tem três grandes anúncios. Primeiro, a sanção integral do projeto de lei que estabelece uma obrigação no Sistema Único de Saúde a cirurgia plástica de reparação para as mulheres que tiveram alguma situação de agravo à sua mama, de mutilação total ou parcial da sua mama. Isso era um drama das mulheres. Muitas mulheres buscavam o Serviço Único de Saúde e não tinha esse direito garantido. Às vezes alguns serviços negavam, apenas faziam cirurgia plástica para situações relacionadas ao câncer de mama, se negavam a fazer em relação a situações de violência contra a mulher, se negavam a fazer em relação a outras doenças que possam acontecer ou traumas que possam acontecer que levam a essa situação da mutilação. E agora, com a sanção integral pelo presidente Lula, um projeto de lei de origem do Congresso Nacional, senadora Margarete, do Mato Grosso do Sul, senadora Leila, relatora no Senado, várias parlamentares, deputadas, estava aqui a Isa Arruda, estava aqui junto conosco, estava aqui, não estava aqui junto, mas mandou uma mensagem à deputada Laura Carneiro. A partir da sanção desse projeto de lei, o presidente Lula sancionou de forma integral, sem qualquer tipo de veto, sem qualquer tipo de questionamento. Isso passa a ser um direito. A própria lei estabelece 120 dias, um prazo de implementação, preparação, o conjunto do Sistema Único de Saúde, para que seja cumprido. E o Ministério da Saúde vai dar todo o apoio para que os estados e municípios possam se preparar para o cumprimento desse direito. O segundo anúncio foi, nessa grande parceria com o governo do estado da Bahia, mais um passo da implementação do Agora Tem Especialistas. Esse programa, que é uma medida provisória lançada pelo presidente Lula, busca mobilizar tudo que a gente tiver da saúde pública e da saúde privada para a gente aumentar cirurgias, aumentar a realização de exames especializados, consultas especializadas e, com isso, reduzir o tempo de espera de quem está aguardando. O presidente, como vocês viram no discurso dele, trata disso como quase um sonho da vida dele, uma prioridade absoluta. Ele pediu, quando assumiu o Ministério da Saúde, há cerca de 90 a 100 dias, para que tivesse prioridade, toda a nossa equipe mobilizada nisso. E um dos passos desse programa é aumentar a capacidade das estruturas públicas para atender mais. E essa parceria que nós firmamos aqui na Bahia, onde as policlínicas passam a funcionar num terceiro turno, não só para urgência, mas para cirurgias eletivas, para exames eletivos, para consultas especializadas. Algumas das policlínicas vão funcionar até 9, 10 horas da noite. Outras, pela região, a opção da Secretaria Estadual, a definição do Governo do Estado, é funcionar de sábado e domingo. Outras vão funcionar tanto à noite quanto de sábado e domingo. O que importa é a expectativa, não só aqui na Bahia, mas em outras regiões do nosso país, a gente possa aumentar em 30% o volume de atendimentos, de cirurgias, de exames especializados realizados nesse serviço. Eu estou aqui hoje na Bahia, amanhã cedo eu vou estar em Lagarto, aqui no Sergipe, abrindo também um serviço de radioterapia, do tratamento do câncer, de exames especializados, de quimioterapia. Vai ser uma abertura simultânea com outros serviços no país, em Fortaleza, no Ceará, em Parnaíba, no Piauí, em Pernambuco, no interior de São Paulo. Depois, no final do dia, eu vou até Porto Alegre, onde a gente já colocou o Grupo Hospitalar Conceição, que é um órgão federal, para funcionar em terceiro turno também, para cirurgias, exames e consultas especializadas. Chegar lá à noite, acompanhar não um plantão de urgência, que também tem no hospital, mas serviço eletivo, que normalmente só funciona durante o dia, acontecendo até meia-noite, exatamente para a gente reduzir o tempo de espera. Essa é uma frente que aqui tem especialistas. A outra frente é fazer parcerias com o setor privado. Então, amanhã também, como o presidente Lula falou, amanhã nós vamos aproveitar, o Ministério da Saúde vai estar em 12 estados diferentes. Nesses 12 estados, nós vamos se reunir com os hospitais privados, hospitais filantrópicos, que já podem entrar no sistema do Ministério da Saúde, mostrar a dívida que tem com a União, apresentar o que eles podem oferecer para trocar essa dívida. Eles podem oferecer mais cirurgia oftalmológica, mais cirurgia ortopédica, mais exames especializados, mais tomografia, mais ressonância, mais exames cardíacos. mais consultas especializadas e trocar essa dívida por abrir as portas dos seus hospitais para o Sistema Único de Saúde. Então, o segundo anúncio aqui envolveu o Agora Tem Especialistas. E o terceiro está anunciando a seleção final dos municípios da segunda etapa do PAC na área da saúde. Tivemos a primeira seleção em 2023, esperamos a troca dos prefeitos, dos novos governos municipais, abrimos a seleção nesse ano, em 2025, e o que é importante dessa seleção é que 90% dos municípios brasileiros foram atendidos, ou seja, 90% dos municípios brasileiros terão alguma obra, algum equipamento do PAC seleções, seja numa unidade básica de saúde, seja num hospital, seja num centro especializado de reabilitação que cuida das pessoas com deficiência, que vai se aprimorar para cuidar das pessoas do autismo, seja o centro de atenção psicossocial e saúde mental, que também vão se aprimorar para cuidar das pessoas com autismo, seja a renovação das frotas do SAMU, seja as novas unidades odontológicas móveis que vocês viram aqui, vão fazer a busca ativa das pessoas que precisam de atendimento de saúde bucal, ir lá para a área rural, ir lá para a periferia, não ficar esperando no centro de atendimento. Inclusive, as novas unidades odontológicas móveis vão também ter acesso, junto com os centros especializados odontológicos, de um novo equipamento, uma prótese dentária que faz com impressora 3D. O presidente viu aqui, é automático a execução dessa prótese. Não tem aquela dificuldade de fazer o molde, a pessoa tem dificuldade, tinha que voltar uma semana, duas semanas depois. Não, agora é muito mais rápido exatamente esse investimento. Então, são 90% dos municípios brasileiros que recebem algum tipo de investimento. Aqui na Bahia, como já foi dito, vão ter mais 4 policlínicas através do PAC Seleções. Vários municípios, mais de 50 unidades base de saúde, mais de 50 unidades móveis odontológicas. Então, vários municípios sendo beneficiados. E com essa renovação das frotas do SAMU, aqui na Bahia, com o PAC Seleções, nós vamos atingir 100% do território baiano atendido pelo SAMU. Aquilo que já era uma dificuldade, era uma meta que a gente já vinha cumprindo, avançando. Chegou o SAMU na Chapada Diamantina, que não tinha, agora 100% vai ser coberto com esses investimentos. Então são esses 3 anúncios do presidente e ficar à disposição de vocês aqui.
Ministro Padilha, Thiago Teixeira, repórter do BNews. Primeiro de tudo, parabenizar o senhor pelo evento. Queria saber do senhor um aspecto que eu acho que é importante até citar. No dia de hoje, foi falado muito sobre como ocorreram os diálogos na época do ex-governo Bolsonaro, né? E, de acordo com vocês, né, houve realmente muita intransigência, muitos problemas. Eu queria entender, em 2023, dia 1º de janeiro, como é que o senhor assumiu a pasta, o que é que o senhor percebeu de ruptura, de problemas, assim, em vários aspectos, até de bastidor também, que o senhor se possa, no caso, relatar para a gente. E o que é que mudou em quase 3 anos, de lá para cá?
Primeiro, vi e denunciei as ações criminosas de Bolsonaro em relação à saúde brasileira já durante o governo Bolsonaro, porque eu era deputado federal, por ter sido ex-ministro da Saúde, por ser médico, ser professor universitário. A gente compunha na Câmara dos Deputados uma comissão de fiscalização das ações do Covid-19. Então, a face mais explícita, né, da ação criminosa, não só do ex-presidente Bolsonaro, mas do clã Bolsonaro, aconteceu durante a Covid-19, né, quando fez campanha contra a vacina, quando debochou das pessoas que estavam passando a situação da insuficiência respiratória, não conseguia mais respirar, quando fez conflitos armados com a ciência, com os pesquisadores no nosso país. Mas muita coisa não aparecia de forma tão explícita, como, por exemplo, o fato de quando o Rui Costa, governador da Bahia, fez todas as policlínicas, abriu novas UTIs, abriu novos hospitais, abriu leitos aqui na Bahia, durante todo o período do governo Bolsonaro, não recebeu R$1 do governo federal a mais para o funcionamento, para contratar médicos, para contratar insumos, medicamentos, para todos esses serviços, né? Quando o presidente Lula volta em 2023, isso começa a ser sanado com o papel, na época, a ministra da Saúde era a ministra Anísia Trindade. Eu assumi agora, nesse ano, a partir de março desse ano, mas acompanhei todo o esforço da ministra Anísia Trindade, porque eu era o ministro da coordenação política do governo, fazer relação com os governadores, então vendo esse esforço. E agora, né, na nossa gestão com o presidente Lula, a determinação do presidente Lula, e com esse novo programa Agora Tem Especialista, a gente reforça essa parceria. As policlínicas que funcionavam sozinhas aqui receberam, né, publicado já essa semana, mais 100 milhões de reais que entra na conta do governo do estado como incorporação permanente. É como se fosse, como se a gente estivesse fazendo um transplante permanente que nunca vai ser retirado mais do governo do estado. Serão quase 100 milhões por ano para contratação de médicos, realização de exames, realizar tomografias nas policlínicas e fazer com que elas possam funcionar no terceiro turno até 9 e 10 da noite e no fim de semana, direto. Ninguém vai tirar mais esse recurso porque passa a ser incorporado ao Fundo Estadual de Saúde da Bahia para realizar esses atendimentos, né? Isso significa, esse é o sinal mais explícito da parceria, de como é bom ter uma grande parceria do presidente Lula com o governo do estado da Bahia, com os municípios, e só quem ganha com isso são os baianos. É isso?
Não. Vamos lá. É a Lidiane Souza, da Nova Cidade FM, aqui em Juazeiro, e eu vou trazer a pergunta aqui para a nossa realidade. Afinal de contas, a gente está na semana dos 147 anos. A gente tem a informação que Agora Tem Especialista já funciona na Policlínica Regional, que atende a outros municípios. Agora eu quero saber com relação ao PAC Seleções Saúde. Eu sei que tem 90% aí de municípios sendo atendidos. Juazeiro está nessa cota. A gente conseguiu alguma coisa do PAC Seleções, ministro?
Está atendido. Juazeiro com o PAC Seleções vai ter novas unidades de base de saúde. Tem investimentos muito importantes de equipamentos para essas unidades de base de saúde. Que equipamentos são esses? É para que a gente lá na unidade de base de saúde possa fazer ultrassom, possa fazer um exame do fundo do olho automático, possa fazer exames do pulmão, possa ter uma sala de vacina com mais qualidade. Em 10 unidades de base de saúde, Juazeiro vai ter isso a partir do PAC Seleções. Vai ter também em Juazeiro o que a gente está chamando dos equipamentos para fazer a teleconsulta. É o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde ali na unidade de base de saúde. Se ele tem uma dúvida, o paciente aparece lá com uma lesão de pele, ele possa mostrar essa lesão para um dermatologista especializado nos centros de referência contratados pelo Ministério da Saúde, poder orientar, já resolver aquele problema. Se ele está em dúvida se encaminha ou não para um cardiologista, se ele faz a consulta junto com o cardiologista lá da Unidade Básica de Saúde, o cardiologista orienta ele se precisa, de fato, já faz a consulta, orienta a corrigir a medicação. Vários estudos mostram a redução até de 70% da necessidade de um encaminhamento para um especialista quando tem essa teleconsulta, tendo especialista junto com o médico de família na unidade de base de saúde com a enfermagem. Além disso, nós vamos ter no Parque de Seleções aqui para Juazeiro mais 3 novas ambulâncias do SAMU que foram solicitadas pelo município, fazendo parte da reposição das ambulâncias do SAMU.
Boa noite, eu sou João Pedro Tinel, da Agência de Notícias Multiciências da Universidade do Estado da Bahia, aqui de Juazeiro. E, bom, vocês lançaram vários programas aqui já essa noite de Juazeiro, e eu gostaria de saber qual é a expectativa, quais são os planos do Ministério e do Governo para o investimento nas universidades em relação à área de saúde e na pesquisa científica de saúde.
O Agora Tem Especialistas traz uma ação muito importante que envolve as universidades, que nós temos, nesse momento, aumentando a capacidade das policlínicas, dos locais de atendimento. Nós estamos buscando a iniciativa privada, onde tem especialistas, então trocar dívidas por consultas e exames e buscar formar mais especialistas para o nosso país. É muito importante que a gente possa formar. A questão é que a formação desses mais especialistas demora, em média, 3-4 anos. Então, uma ação muito importante do Agora Tem Especialistas é exatamente abrir novas possibilidades de residência médica especializada. A gente abriu já esse diálogo com as universidades, está aberta a possibilidade dessas universidades se inscreverem e poderem formar mais médicos especializados, outras especialidades. Além disso, a gente também tem uma ação nova, são 500 bolsas para médicos que já são especialistas e queiram aprimorar uma técnica. Por exemplo, um cirurgião cardíaco que quer melhorar uma técnica da sua cirurgia, poder fazer aqui em Juazeiro uma técnica cirúrgica cardíaca que não existe. Então a gente coloca esse médico aqui, ele recebe uma bolsa do governo, do Ministério da Saúde, e ele vai ser acompanhado por um centro de excelência que às vezes vai estar em Salvador, vai estar em São Paulo. Só para vocês terem ideia, nas duas últimas semanas a gente fez cirurgias cardíacas pediátricas na cidade de Manaus, onde só tem 3 cirurgiões pediátricos, acompanhada permanentemente via online por médicos no centro de referência do Hospital do Coração em São Paulo. Ou seja, a conexão com os principais centros de excelência no nosso país, com as regiões que precisam desses médicos especialistas, para que a gente possa resolver cada vez mais. E, por fim, o Ministério da Saúde tem linhas de pesquisa, sobretudo para produção de medicamentos, avaliação de diagnósticos, insumos para diagnósticos. Essas linhas de pesquisa permitiram, por exemplo, que o Brasil voltasse a produzir insulina depois de 20 anos. Semana passada, nós fomos lá receber o primeiro lote da insulina produzida aqui no Brasil, numa parceria Ministério da Saúde, uma fundação pública estadual, a empresa nacional brasileira, uma empresa indiana, fazendo que a gente, depois de 20 anos, volte a produzir insulina. Então, o Ministério da Saúde tem vários editais abertos para as universidades estaduais, para instituições de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia. Inclusive, a Universidade Estadual da Bahia pode participar abertamente. Inclusive, nós estamos fazendo o maior investimento da história da Bahia Farma. Né? O maior investimento da história da Bahia Farma está sendo feito. Eu vim anunciar mais ou menos um mês atrás. Foi lá no município de Camaçari, colocamos recursos, mais de 170 milhões de reais, fortalecendo a Bahia como local de produção de medicamentos, parcerias também com empresas internacionais, articuladas pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa aumentar pesquisa, tecnologia, geração de renda aqui na Bahia.
Última aqui, tá, pessoal?
Boa noite, ministro, muito obrigada. Meu nome é Laila, sou assessora de imprensa aqui e também sou da editoria de saúde do Jornal Estadão. Hoje a gente teve vários anúncios maravilhosos e eu queria também conversar com você sobre o censo das unidades básicas de saúde que saiu recentemente. Já é um avanço maravilhoso a gente poder ter esses dados, mas eu queria te perguntar sobre a informação de que tem cerca de 60% de unidades básicas precisando de reforma, boa parte delas aqui no Nordeste. Eu queria saber como é que estão as medidas do Ministério para poder sanar esses problemas.
Foi muito importante esse censo, é o primeiro censo mais completo das unidades básicas de saúde do nosso país. Mostrou, em parte, avanços muito importantes, como, por exemplo, mais de 90% dessas unidades utilizando o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde, que permite essa conexão das informações, do registro do paciente, de poder lá o profissional estar atendendo, já informar diretamente, por exemplo, sobre vacinação daquele paciente. Ele vai poder fazer o pedido da consulta com o especialista já do prontuário eletrônico, né, encaminhando com prioridade para agora ter especialistas. Ele vai poder, do prontuário eletrônico, acessar direto uma teleconsulta, uma ação direta para a teleconsulta, para fazer um contato com um especialista em outra região para resolver o problema ali na própria unidade básica de saúde. Outros aspectos são desafios, como você falou, desafio em relação às reformas. O último programa de reforma de unidades básicas de saúde feito no Brasil foi na minha outra gestão no Ministério da Saúde. A gente lançou isso em 2011, na época junto com o PAC, até 2014. Foram mais de 30 mil unidades básicas de saúde reformadas no país naquele momento. Depois não foi feito mais nenhum programa. Então, esse censo é exatamente para que a gente possa desenhar novas ações. Já estamos em desenho. Obviamente, a gente tem que pensar isso para o ano que vem, pensando no orçamento do ano que vem, para que a gente possa ter ações do Ministério da Saúde que permitam reformas. Além disso, nós estamos conversando com os parlamentares, porque eles apresentam emendas individuais ao Ministério, tem emendas de bancada, emendas de comissão, para que essas emendas possam ser utilizadas também para a reforma de unidades básicas de saúde, para enfrentar os desafios que foram apresentados nesse censo, para estimular a vacinação no país. Essa semana nós tivemos uma notícia muito importante. Nós tivemos um aumento na cobertura vacinal em 2025 comparado com 2024. Todas as vacinas, das 16 vacinas, 15 delas tiveram um grande aumento. Uma delas está estável, nenhuma delas reduziu nos primeiros meses de 2025 comparado com 2024. Mas a gente está solicitando, inclusive, que as emendas parlamentares possam reforçar as ações de vacinação. A gente precisa fazer busca ativa, a gente precisa colocar as unidades de saúde indo para as escolas, né? A gente passou a registrar quais são as vacinas que acontecem dentro da escola. Mais de 1 milhão de crianças já foram vacinadas dentro da escola pelo registro esse ano. São mais de 89 milhões de doses já aplicadas de vacina nesse primeiro semestre, comparado a cerca de 54 no primeiro semestre do ano passado. Para as equipes irem para as escolas, se as emendas parlamentares ajudarem com as ações de busca ativa de vacinação e formação, vai colaborar muito com isso, porque a gente precisa enfrentar o negacionismo. Existe uma batalha a ser enfrentada nesse país. O negacionismo de quem espalha mentira sobre vacina, quem fala em verdade sobre vacina, quem usa a rede social para espalhar mentira sobre vacina. Eu sou médico, infectologista, eu sei da segurança, né, da propriedade dessas vacinas. Eu tenho uma menina de 10 anos de idade, eu vacino essa minha filha. Não ia vacinar minha filha com algo que eu não considerasse algo que fosse seguro. Vacino o presidente Lula, vacino o vice-presidente Alckmin. Quero fazer um apelo aos pais. Quero que os pais se lembrem que eles só estão vivos, só não têm paralisia infantil, só não tiveram doenças graves como meningite e sarampo, porque um dia os pais deles, né, foram enfrentar situações mais difíceis ainda, andaram estrada, foram fazer campanhas de vacinação, foram te vacinar. Então não negue ao seu filho aquilo que o seu pai não negou a você. Não negue ao seu filho o direito de ser vacinado, de ter sua vida salva. Nada justifica você negar ao seu filho um direito de salvar a vida dele com a vacinação. O seu pai não te negou esse direito. A sua mãe não te negou esse direito. E muitas vezes enfrentou situações muito mais difíceis, quando não tinha unidade de base de saúde em todos os lugares, quando a vacina não estava todo dia nas unidades de base de saúde, quando às vezes tinha que andar quilômetros para ir atrás da vacina, quando a vacina às vezes só vinha na campanha no sábado. Hoje a vacina está todo dia na unidade básica de saúde. E agora levando para a escola. Por isso que a gente está levando para a escola, porque muitas vezes uma mãe, um pai não pode sair do trabalho para levar seu filho para vacinar. A gente está levando para a escola, porque chega lá na escola, os profissionais vão vacinar seu filho e sua filha. Não negue o direito do seu filho e sua filha a ser salvo, porque o seu pai, a sua mãe não negou esse direito. A gente só acabou com a paralisia infantil no Brasil porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó não negou esse direito. Então, não negue esse direito ao seu filho de receber algo que é uma vacina segura, que a gente tem confiança nela, que especialistas se dedicaram a ela. Eu, como médico infectologista, vacino a minha filha, então não negue esse direito ao seu filho e à sua filha, para não depois a gente ter que remediar. Por isso que é melhor prevenir. Prevenir sempre é melhor do que remediar, então não negue esse direito ao seu filho e à sua filha. Primeiro, a próxima Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que vai acontecer em agosto, já teve as etapas locais, as etapas estaduais, vai ser mais um momento importante de cuidar de quem cuida. Nós vimos na pandemia a importância de cuidar de quem cuida, da importância de garantir saúde para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, para que isso seja garantido, a saúde de toda a população. A gente viu na pandemia a importância disso. Aliás, agora, o Brasil liderou um debate na Organização Mundial de Saúde sobre o novo acordo pandêmico. Nesse novo acordo pandêmico, das diretrizes é todo o país, ao se preparar para uma pandemia, tem que se preparar para cuidar dos seus trabalhadores, de proteger seus trabalhadores da saúde. Aliás, o Trump, que é contra tudo que tem a ver com a vida, contra a vacina, contra a ciência, contra a Organização Mundial de Saúde, foi contra a aprovação desse acordo pandêmico. Tentou, né, com o peso dos Estados Unidos, tentou impedir que pudesse ser votado na Organização Mundial de Saúde. Criticou, falou que era um absurdo e foi derrotado na Organização Mundial de Saúde. Né? Todos os apelos que ele fez não moveu um centímetro a posição dos países de defender a vida, a vacina, compartilhamento da tecnologia e proteger os trabalhadores. Então a Conferência de Saúde dos Trabalhadores vai ser um ponto alto no nosso controle social de fortalecimento da saúde dos trabalhadores da área da saúde.